Amém. Queridos, sexta-feira, dia 8 de março de 2024, foi que dia? Dia das Mulheres, isso mesmo, Dia das Mulheres. E eu quero que as mulheres que estão aqui nessa manhã, com toda sinceridade, me falem quem ganhou um presentinho do marido, ou pelo menos um parabéns. Levanta a mão, por favor. Ó, não foram muitas. E quem não ganhou? Levanta a mão. A minha esposa a primeira, né? Então, na verdade, eu preciso dizer para vocês que eu estou aqui hoje pela misericórdia de Deus. Porque sexta-feira quase fui vítima de um homicídio. Sério. Eu acordei na sexta-feira de manhã, fui treinar, depois me arrumei para ir trabalhar. Foi eu pisar para fora de casa. A Flávia me manda uma mensagem assim: poxa, quando a gente namorava, você me dava feliz Dia da Mulher. Eu falei: nossa, que beleza, por que que homem é assim desligado, né? E daí passou o dia todo bicuda comigo. E daí ainda me mandava, sério, pastor, mandava videozinho assim, dos outros dando as coisas para a esposa e não sei o quê. Não bastava pisar, tinha que torcer o pé assim. Aí à noite, eu tinha uma reunião aqui com o pessoal da igreja, e daí eu estava ali com alguns discípulos, e eu falei para eles assim, porque eu estava indignado ainda, e eu falei assim: viu, vocês fizeram alguma coisa para a esposa de vocês? Daí um abençoado falou: não, eu levei um buquê de flores para ela. Aí o Gui está aqui, Nath? Não chegou ainda? Aí o Gui falou, era 9:30 da noite, ele estava indo no mercado comprar flor para a Nath. Aí eu falei: ô Gui, eu pago mais caro para vocês se para mim levar essa flor para casa, mas não teve jeito. E eu falei para eles assim, eu falei: viu, é por causa de vocês que daí eu me complico, entendeu? Se todo mundo esquecesse, não tinha problema. Mas brincadeiras à parte, queridos, eu já pedi perdão para minha esposa, pedi perdão para minha filha, né, porque a gente acaba sendo muito desligado com essas coisas, os homens são desligados com essas coisas, né? E nessa manhã, eu gostaria de, até para me redimir, fazer uma homenagem para as mulheres. E nós vamos estudar uma mulher da Bíblia, que marcou uma história, que marcou uma geração. Existem inúmeras mulheres na Bíblia, mas essa, ela impediu que um genocídio acontecesse. Vocês sabiam que existe uma mulher na Bíblia que impediu que um genocídio acontecesse? E queridos, eu estava pensando como seria a nossa vida, a vida do homem sem a mulher. Algum homem já pensou sobre isso? Como seria? Eu fiquei pensando, falei: poxa, uma coisa eu tenho certeza, o mundo ia ser só preto, azul e cinza. Não é mesmo? Se eu pedir para os caras da banda ficar de pé aqui agora, vocês vão ver que cor que eles estão. Porque a mulher traz cor para a nossa vida, não é mesmo? Eu também pensei que sem as mulheres, nós homens não ficaríamos mais sabendo do que estava acontecendo. Porque elas contam para nós, né, o que está acontecendo na vida dos outros. E queridos, é incrível como as mulheres são mais carinhosas, são mais amorosas, são mais detalhistas, né? Existe uma história que diz que um homem, ele sofreu um acidente, e ele, um acidente de carro, e daí para algumas pessoas para ajudar, e um pessoal para e leva, está levando ele até o hospital, e no meio desse caminho, pastor, ele liga para a esposa dele, no meio do caminho, e fala assim: meu bem, eu sofri um acidente, estou todo machucado, não sei o que vai acontecer, se eu vou perder a perna, não sei o que está acontecendo, e a Janaína está me levando para o hospital. E daí a esposa fala: ah é? Quem que é Janaína? Mulher é mais detalhista, não é mesmo? E queridos, eu falei com a minha filha, no sábado a gente foi almoçar, eu, a Flávia e as crianças, para tentar me redimir um pouquinho, e eu falei assim: Maria, quais as histórias da Bíblia que você mais gosta? E ela falou para mim assim: papai, eu gosto de duas, eu gosto de Noé, por causa dos bichinhos, dos animais, e eu gosto da história de Esther. Porque, eu falei: mas por que, filha? Dela, porque Esther era uma mulher muito corajosa. E queridos, naquele momento eu decidi que eu iria compartilhar com vocês nessa manhã a história dessa mulher, Esther, Quem aqui sabe bem certinho a história de Esther? É um livro curto da Bíblia, tem gente que esquece às vezes. Não são muitas pessoas, né? Então nós vamos relembrar essa história. Se vocês puderem abrir comigo o livro de Esther, capítulo 1. Nós vamos ler ali só 5 versículos e depois eu irei discorrer sobre essa história de Esther nessa manhã. Esther capítulo 1, do versículo 1 ao 5 diz: foi no tempo de Xerxes, que reinou sobre 127 províncias, desde a Índia até a Etiópia. Naquela época, o rei Xerxes reinava em seu trono na cidade de Susã, e no terceiro ano do seu reinado, deu um banquete a todos os seus nobres e oficiais. Estavam presentes os líderes militares da Pérsia e da Média, os príncipes e os nobres das províncias. Durante 180 dias, ele mostrou a enorme riqueza de seu reino e o esplendor e a glória da sua majestade. Queridos, o livro de Esther tem 10 capítulos que relata toda a história de Esther na terra, da onde ela saiu até quem ela se tornou. E a história dela começa com o rei Xerxes, que era um rei persa. Esther era uma mulher hebreia, e Xerxes era um rei persa. Era um homem que talvez o mais importante daquela época, porque o império persa era um império muito poderoso. E o rei Xerxes era casado com uma mulher chamada Vasti, a rainha Vasti. E um determinado período lá, o rei resolve mostrar a sua todo o seu poderio, todas as suas riquezas para as 127 cidades que aquele rei governava, que aquele rei comandava. Então ele dá uma festa de 180 dias. Olha para a pessoa que está do seu lado e fala assim: quando você vai me dar uma festa de 180 dias? Hein, meu amor, quando eu vou ter uma festa de 180 dias? 180 dias de festa, porque ele queria mostrar todo o seu poderio. E no meio, já se passaram muitos dias daquela festa, em determinada altura do campeonato ali, o rei resolve que não bastava mais ele mostrar a sua fortuna, a sua riqueza para aqueles homens, e ele queria mostrar a sua esposa. A Bíblia fala que a rainha Vasti era uma mulher muito bonita, e o rei queria mostrar a sua esposa para todos aqueles príncipes que estavam na festa com ele. Tem homem que tem umas coisas, uns gostos curiosos, né? Mostrar a esposa, né? Tem outros que falam assim: não, vai na frente que eu vou depois. Mas o rei queria mostrar a sua esposa. Então ele ordena que os seus súditos ali fossem chamar a rainha Vasti. E a história nos fala, a Bíblia nos fala que esses homens, eles foram chamar a rainha. E a rainha estava numa outra festa agora com as mulheres. E a rainha fala que não iria onde o rei estava chamando ela, que ela não iria lá para aquela festa do rei. E aqueles homens voltam e vão entregar essa notícia para o rei, e entregam essa notícia no meio de todos aqueles homens. E eu imagino a revolta daquele rei diante daqueles príncipes. Ele foi rejeitado, sua esposa rejeita um pedido. Então ele vai buscar alguns conselhos, uns conselheiros, busca alguns conselhos. E ele fala: o que eu devo fazer? E aqueles conselheiros dele falam assim: ela não deve mais entrar na tua presença. A rainha Vasti não deve mais entrar na presença do rei, porque ela tem que servir como exemplo para as outras mulheres aqui do nosso império. E o rei, meio sem pensar muito, dá aquele decreto de que a rainha Vasti não poderia mais entrar na presença dele. E se passa alguns dias, queridos, e a história nos fala que o rei, ele se arrepende daquilo que ele tinha feito. Ele começa a sentir falta da rainha, da sua esposa. Mas um decreto do rei jamais poderia ser revogado. Isso era cultural deles, um decreto do rei não voltava mais atrás. Então a Bíblia nos fala que aqueles homens que eram os auxiliares do rei, eles decidem que eles precisavam fazer alguma coisa para fazer com que aquele rei ficasse feliz novamente. E eles têm uma ideia. eles decidem criar o primeiro concurso de beleza da história. Vocês sabiam que o primeiro concurso de beleza da história está na Bíblia? Quem sabia? Levanta a mão. Pouca gente sabia. Mas na Bíblia, no livro de Esther, foi criado o primeiro concurso de beleza da história do mundo. E eles decidem que eles iriam pegar todas as jovens virgens bonitas e iriam, durante um ano, colocar essas mulheres para passar por um embelezamento, por um spa. O que será que é, pastor? Um tratamento. Eu fico imaginando o cartão de crédito desse rei, né? Misericórdia. A minha esposa às vezes vai ali no salão de beleza, chega a mensagem do meu celular com o valor do cartão, eu falo: viu, você comprou um pedaço do salão? Virou sócio desse salão? Imagina um ano, milhares de mulheres. E durante um ano, elas se preparam para, em um dia, elas chegarem diante do rei. E o rei deveria escolher uma mulher. E queridos, a história nos fala sobre uma jovem chamada Esther. Esther era estrangeira naquela terra. Lembra que nós estamos no território persa. E Esther era judia. Ela era estrangeira naquela terra. A Bíblia nos fala que ela era uma mulher muito bonita. E que ela era órfã de pai e de mãe. Órfã dos dois. E a Bíblia nos conta que ela foi criada por um primo chamado Mardoqueu. Ou Mordecai, algumas versões mudam esse nome dele. E ela foi criada nesse território como uma estrangeira, sem pai, sem mãe. Os judeus eram muito humilhados naquela época, nesse território persa, porque eles não eram pessoas bem-vindas naquele lugar. Mas eles estavam ali depois de guerras, eles acabaram ficando naquele local. E essa jovem participa desse concurso de beleza. E as histórias da Bíblia me encantam, queridos, porque muito antes de existir os filmes de Hollywood, nós vemos histórias da Bíblia maravilhosas. E adivinha quem foi escolhida para ser a próxima rainha? Justamente essa moça, que era estrangeira, que não tinha pais, ela foi a escolhida do rei Xerxes para ser a próxima rainha. E queridos, aqui nós já podemos tirar a primeira lição para a nossa vida. Se você ler todo o livro de Esther, você não vê em nenhum momento essa mulher reclamando da vida que ela teve. Nós não vemos em nenhum momento ela reclamando da sua infância. Nós não vemos em nenhum momento ela reclamando porque ela não teve pais. E quantas vezes, queridos, nós reclamamos porque nós tivemos pais ausentes? Quantas vezes nós reclamamos por causa da nossa infância? Quantas vezes nós murmuramos e reclamamos que as coisas não acontecem na nossa vida por causa do nosso passado? Mas em nenhum momento Esther reclama, em nenhum momento Esther questiona. Ela entendia que tudo estava debaixo de um propósito de Deus para a vida dela. Amém? E Esther foi escolhida, queridos, para ser a rainha. Ela sai de uma plebeia e se torna rainha. Ela sai do lugar que ela estava e se torna talvez a mulher mais poderosa daquela época, daquele império. E queridos, com isso, ela vivendo dentro do palácio, ela se afasta do seu primo Mardoqueu. Ela não tinha mais contato com ele fisicamente, porque agora ela era uma rainha, estava dentro do palácio. E a Bíblia nos fala que um dia Mardoqueu estava à beira do palácio, na porta do palácio, e ele escuta dois funcionários ali do rei Xerxes tramando um plano para matar o rei Xerxes. E Mardoqueu, o primo de Esther, escuta isso. Então ele precisava avisar a rainha que isso iria acontecer, e ele articula ali de alguma maneira, e ele dá um jeito de que essa mensagem chegue até a rainha. E a Bíblia nos fala que a rainha comunica o rei Xerxes, e o rei Xerxes manda executar aqueles dois funcionários. E o rei Xerxes pede para que aquilo fosse registrado no diário oficial do reino. Assim como nós temos aqui o diário oficial da União, onde tem todos os dias sai uma matéria, acho que ninguém lê isso, mas do que está acontecendo nas câmeras do nosso país. Lá também tinha o diário oficial do rei, e ele manda registrar aquilo que Mardoqueu avisou, que ele matou os dois funcionários lá, e pronto, acabou. E queridos, eu fico imaginando que Mardoqueu, talvez ele queria ser honrado. Ele imaginou que ele estava dando uma informação que pouparia o rei. Com certeza na cabeça dele ele queria, poxa, mas eu preciso ser honrado. Essa é a minha hora, é a minha oportunidade. Mas queridos, não acontece nada. Não acontece nada. O rei não dá nenhum tipo de honraria naquele momento para Mardoqueu. E quantas vezes, queridos, nós estamos trabalhando, nós estamos nos empenhando, nós estamos nos esforçando, e nós queremos ser só reconhecidos, e aquilo não acontece. Quantas vezes na nossa vida nós questionamos? E a Bíblia nos fala, queridos, que existia um homem chamado Amã, e esse homem era o braço direito do rei Xerxes. Mas ele era um homem rude, um homem muito cruel, um homem soberbo, e a palavra de Deus diz que a soberba precede a queda. E a Bíblia nos fala que esse homem, ele queria que todas as pessoas daquele reino se prostrassem diante dele quando ele passava. Imagina o tamanho do ego desse cara. Mas existia um homem que não fazia isso. E esse homem era justamente o judeu Mardoqueu, o primo da rainha Esther. E um determinado dia eles vão questionar ele e falam: ei, você não vai se ajoelhar diante de Amã? E Mardoqueu fala: não, eu sou judeu e eu me ajoelho só diante do meu Deus. Queridos, aqui nós podemos tirar mais uma lição para a nossa vida. Quantas vezes nós entendemos a posição que nós temos como cristão? Quantas vezes nós vivemos isso, mas quando nós chegamos no meio de outras pessoas, nós tentamos nos moldar a essas pessoas, ao invés de impor quem nós somos. Esse homem, ele não se deixa levar pela influência de que todo mundo se ajoelhava, se prostrava diante daquele homem. Ele não faria isso. Queridos, quando nós estamos no meio de outras pessoas que não vivem a mesma fé que a gente vive, não importa, nós temos que ser luz no mundo, luz no meio das outras pessoas. A palavra de Deus diz que nós somos luz, e existem as trevas. Uma luz jamais se torna uma treva, a não ser que queira. E queridos, a Bíblia nos fala, está enroscando esse negócio aqui, engordei um pouquinho, acho. E queridos, a Bíblia fala que Amã fica extremamente revoltado com Mardoqueu. Então ele decide que ele queria matar esse homem. Mas não só matar esse homem, ele queria acabar com todos os judeus que existiam naquele império. Todos os judeus que existiam nas 127 províncias. Aqui, querido, nós estamos diante do primeiro genocídio que aconteceria na história, também relatado na Bíblia. É por isso que nós temos que ler a Bíblia, sem parar. Fala tudo isso na Bíblia. Então ele decide que ele iria fazer isso. E ele, como era muito próximo do rei, ele chama o rei e ele fala assim: olha, eu quero eliminar, eu quero acabar com todos os judeus do império, da nossa terra aqui. Judeu não tem que existir. Desde aquela época os judeus já eram perseguidos. E queridos, o rei, influenciado por esse homem, por isso que nós temos que tomar cuidado com as pessoas que a gente anda. O rei, influenciado pelo ego, pela maldade desse homem, ele decide autorizar esse decreto. E lá eles publicam um decreto que em determinado dia daquele mês, todos os judeus seriam mortos, que as pessoas poderiam ir e matar os judeus. E queridos, quando Mardoqueu recebe aquela notícia, ele sabia que ele era uma das pessoas que tinha influenciado para aquilo acontecer. E ele se entristece profundamente, mas ele decide fazer algo. Ele decide que ele precisava falar com a mulher do rei, com a sua prima Esther. Mas ele não tinha acesso, e mais uma vez ele articula uma maneira de avisar a Esther: ei, eles querem nos matar. Ele foi publicado no decreto, e nós seremos eliminados da terra. E queridos, a rainha Esther fica sabendo daquilo, e ela entra em profunda tristeza. Mas ela poderia interceder com o rei. Só que a história e a cultura deles fala que ela não poderia chegar diante do rei a hora que ela quisesse. Ela só poderia chegar diante do rei quando o rei solicitasse. Então ela estava diante de um desafio. E o que nós fazemos diante dos desafios da nossa vida? E a Esther dá um recado para o seu primo e fala assim: vá e peça para todos os judeus se reunirem, orarem e jejuarem. Aquela rainha entendeu que antes de tomar qualquer decisão, que antes de dar qualquer passo, era necessário orar e jejuar. Uma rainha, queridos, que com certeza tinha moral e influência com o rei. E porque nós, queridos, quando nós estamos diante das dificuldades, quando nós estamos diante de problemas, de adversidades, a nossa tendência é querer resolver. Primeiro a gente faz, depois a gente ora. Primeiro a gente dá o passo, depois a gente pergunta para Deus se eu deveria ter feito ou não. Por que que nós não entendemos que é necessário que a gente ore primeiro? A palavra oração significa primeiro você ora, depois você age, depois você coloca em ação. E aquela rainha havia entendido isso. Então todo aquele povo judeu começa a orar e começa a jejuar. E surge a oportunidade da rainha chegar diante do rei. E claro, queridos, com Deus intercedendo, indo à frente, ela chega diante do rei e o rei a recebe. E ela, com toda a sua sabedoria, ela é estrategista, porque ela chama o rei para um banquete. E nesse banquete ela chama o rei e o seu braço direito, Amã. Aquele mesmo Amã que queria eliminar com o povo judeu. E ela chama esses dois para aquele banquete. E o rei fica empolgado com ela e fala: me peça o que você quiser. E naquele momento, queridos, a história nos fala que ela não pede nada. Ela não fala nada. Ela apenas serve o rei e a mãe. Aquele mesmo que queria eliminar com todos eles. Sabe, queridos, muitas vezes na nossa vida nós primeiros vamos ter que servir as pessoas. Mesmo que a gente esteja com vontade de falar alguma coisa, mesmo que a gente não esteja com vontade de servir, muitas vezes na nossa vida, primeiro nós vamos ter que servir, para que no momento certo nós possamos falar o que precisa ser falado. É sábio também, muitas vezes, ficar calado e apenas servir. E queridos, nessa mesma noite, a Bíblia nos fala que o rei Xerxes vai dormir. E ele não consegue dormir. E ele é tomado por uma insônia. E o que nós fazemos quando nós estamos com insônia? O que que vocês fazem quando estão com insônia? O que que você faz, pastor? Vai orar. Celular. Eu vou tentar assistir TV, vou fazer alguma coisa, mas a última coisa que eu vou fazer é pegar um livro. E o rei Xerxes solicita que os seus empregados tragam o diário oficial do rei para ele, do reinado, do império. Imagina que negócio legal, cara, você com insônia querer ler o diário oficial. E aqueles homens, eles levam o diário, e já havia se passado vários dias. Imagina o tamanho desse livro, desse caderno, onde estava relatado tudo o que acontecia. E o rei Xerxes pede para que eles leiam para ele, afinal de contas ele era um rei. E aqueles homens que iam ler, eles acho que fecham o olho e vá, vamos ler isso aqui, ó. Pum. E quando eles abrem, adivinhem que história que cai naquele diário? A história de um homem chamado Mardoqueu, que um dia salvou a vida do rei com uma informação. Sabe, queridos, nós costumamos chamar isso de cristocidência, mas nós chamamos isso de Deus operando no invisível. Queridos, nos 10 capítulos da Bíblia, do livro de Ester, em nenhum momento, é o único livro da Bíblia que não é falado a palavra Deus. O único livro da Bíblia que não é falado a palavra Deus é o livro de Ester. E às vezes parece que Deus não estava naquele lugar, mas pelo contrário, queridos, mesmo quando parece que Ele não está fazendo algo, Ele está agindo no sobrenatural. Talvez você tenha chegado aqui nessa manhã e você parece que Deus não tem feito algo, que você tem buscado e as coisas não têm acontecido. E eu digo para você nessa manhã, como boca de Deus, Ele está agindo no invisível, Ele está agindo no sobrenatural. Aquilo que nós não vemos, Ele está fazendo. E foi isso que aconteceu com aquele homem, com Mardoqueu. Naquele mesmo dia, o rei olha aquilo, então a Bíblia nos fala que, após isso, o rei dorme, no outro dia ele chama Amã. E ele fala para Amã assim: Amã, o que você faria se você fosse honrar alguém? O que você faria se você fosse honrar alguém? E a Amã, com todo o seu egocentrismo, com toda a sua soberba, ele pensa assim: ah, o rei está querendo fazer alguma coisa para mim. E ele fala assim: olha, rei, eu pegaria o seu cavalo, eu pegaria as suas roupas, e eu vestiria as suas roupas nessa pessoa, colocaria essa pessoa em cima do cavalo, e eu passaria nas províncias para que todos vissem essa pessoa. Queridos, abrindo um parênteses aqui, isso mostra o que estava no coração de Amã. Ele não queria servir o rei, ele queria ser o rei. Nós temos que tomar cuidado com as pessoas que estão muito próximas de nós e nós não conhecemos o coração delas. Por isso que nós temos que conhecer o coração e a essência das pessoas que convivem conosco. Então o rei fala para Amã: é, você faria isso? Sim, eu faria. E o rei fala assim: então faça isso com Mardoqueu, porque eu lembrei nessa noite que esse homem salvou a minha vida e nós não fizemos nada por ele. Lembra, queridos, quando eu falei que a nossa honra não chega no momento que a gente deseja que chegue, mas um dia ela chega? E isso acontece com Mardoqueu. E a história nos fala que esse homem, ele é levado em cima do cavalo do rei, com as roupas do rei, e quem leva ele é Amã, o seu maior inimigo naquele momento. Quando a palavra de Deus fala que diante dos nossos inimigos nós seremos exaltados, não está falando à toa, queridos. É isso que acontece na nossa vida. E no momento certo, Deus sempre vai honrar aqueles que são fiéis ao cumprimento de um propósito. Amém? E, queridos, aquele homem, ele é honrado naquele momento, mas o decreto ainda estava lá. Iria chegar a data em que o povo judeu seria eliminado do mesmo jeito. Então, a rainha decide fazer mais um banquete, mais um jantar para o rei, e mais uma vez ela chama o rei e a Amã. Só que dessa vez ela faz uma pergunta para o rei. E lembra, queridos, que ela tinha um desejo, o rei tinha dado para ela a oportunidade de ela pedir qualquer coisa, mas ela, muito sábia, ela faz uma pergunta para o rei. Ela fala assim: o que o senhor faria se alguém quisesse me matar? E o rei fala: não, eu acabaria com essa pessoa. E ela fala: pois então o seu servo que está aqui, o Amã, ele quer matar todos os judeus e eu faço parte do povo judeu. Uau, queridos, que sabedoria. Ela poderia simplesmente pedir para o rei eliminar com ele, mas ela entendia que ela tinha um propósito maior do que o seu próprio interesse. E o propósito maior dela era libertar todo o povo judeu. Então a história nos fala que quando ela faz essa pergunta, o rei fica indignado com Amã e ele manda matar Amã. Mas lembram que aquele decreto ainda estava valendo, e um decreto do rei não era revogado. Então, agora ela faz o pedido para o rei. E ela fala assim: aquele pedido que você falou que eu poderia fazer, eu peço que você revogue o decreto, para que o meu povo não seja sacrificado. Mas lembram, queridos, que um decreto do rei não poderia ser revogado. Então o rei fica desesperado e começa a pensar: poxa, o que eu deveria fazer? O rei começa a refletir o que aquele homem tinha levado ele a fazer, tinha levado ele a assinar aquele decreto. E ele decide que, já que ele não poderia eliminar aquele decreto, ele daria outro decreto, e ele iria treinar, e ele iria liberar verbas para que o povo judeu pudesse se preparar para essa batalha. Ele foi tentar dar um jeito de resolver aquela situação. E queridos, Mardoqueu foi escolhido a partir daquele momento o braço direito do rei, no lugar do próprio Amã. E a Bíblia nos fala que quando chega o dia que estava marcado através do primeiro decreto para acontecer aquilo, o povo judeu estava equipado, estava armado, estava preparado, e o povo judeu entra nessa batalha. E a Bíblia nos fala que o povo judeu vence a batalha, e que um genocídio não acontece. Amém? E queridos, por que isso aconteceu? Porque uma pessoa decidiu viver o propósito dela. Uma pessoa decidiu entender que não importa onde ela estava, ela tinha que viver o que Deus tinha escolhido para ela viver. Sabe, queridos, nessa manhã, se você viver aquilo que Deus te propôs para viver, você vai ser capaz de mudar uma história. Nós temos que entender que aonde nós estamos, que no seu trabalho você tem que viver o propósito de Deus, que dentro da sua família, dentro da sua casa, você tem que viver o propósito de Deus, que você que tem sua empresa, você tem que viver o propósito de Deus e mostrar a Deus para os seus funcionários. Aonde nós estamos, queridos, nós temos que ser luz para esse mundo. E queridos, essa é a história da rainha Esther, uma mulher que era improvável, uma jovem estrangeira que mudou uma humanidade. E aquele mesmo Deus que estava com ela está conosco. E para finalizar nessa manhã, queridos, eu gostaria que todas as mulheres ficassem de pé. As mulheres que por muito tempo viveram em uma sociedade onde eram menosprezadas, até hoje existem muitos países onde as mulheres são menosprezadas. E nós homens temos que honrar essas mulheres. E como homenagem ao Dia da Mulher, eu peço que todos os homens possam aplaudir essas mulheres nessa manhã. Amém. E em especial, eu quero mais uma vez pedir perdão para minha esposa, para minha filha, e dizer que vocês são as mulheres mais importantes da minha vida, e que jamais eu vou esquecer novamente esse dia, senão eu não vou estar vivo para contar essa história. Amém? Pastor, por favor.